Nesse problema que está, o empreendedorismo nasce exatamente disso. Ou é um produto, ou é um serviço que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, o que que acontece, gente? Para você que está aqui ouvindo e está acompanhando aqui o nosso programa Fora da Caixa. Mandando um abraço aí para o Márcio Carvalho. Ele está dizendo aqui, quer fazer uma pergunta, Márcio? Pergunta aqui para a gente, tá? Está em sintonia. Não estamos em sintonia, não. Nós estamos aqui no Fora da Caixa, tá? E se você quiser fazer uma pergunta aqui para a Grazi, fica à vontade fazer a sua pergunta. Sempre muito, muito, muito bem-vinda. Grazi, agora os desafios que você encontrou no seu dia a dia para chegar lá e para continuar empreendendo.
Construir uma disciplina é um desafio. Construir uma disciplina, porque nós precisamos aprender a gerir tempo, nós precisamos nos cuidar. É impossível a gente tocar em pessoas, ser transformada, se a gente não for essa pessoa transformada de dentro para fora. Então, por isso que a bebida funcional me toca, porque é uma renovação mesmo de dentro para fora. Desenvolver competências também é um outro ponto que nos liga na questão do empreendedorismo. Empreender é fé todos os dias. Tem dias que você não quer fazer nada, mas você precisa. E, ao mesmo tempo, você vai se permitir. Empreender é você ter um jogo de cintura para lidar com os desafios de uma venda, em parar para ouvir uma cliente que, muitas das vezes, está com a autoestima lá embaixo. Muitas das vezes, é uma pessoa que não tem a questão financeira muito bem resolvida. Nem todo mundo, nós estamos em um país que tem esse problema, né? Então, uma das portas de entrada hoje na minha vida, até para tocar em pessoas, é através das bebidas funcionais, né? O protocolo 5 dias, que traz renovo, traz desinchaço, melhora a autoestima da mulher, porque muitas das vezes nós retemos líquido pela má alimentação, pela questão de alguns medicamentos que retém ali o líquido, né, no nosso corpo. Então, de uma forma muito simples, nós podemos sim continuar tirando esse sonho do nosso... tirando o sonho do papel e caminhando na nossa vida.
Mas tem um momento que a vida pessoal, né, principalmente quando traz esses problemas, impacta no empreendedorismo. No seu caso, foi diferente. Exatamente a dor foi que foi o combustível, a mola propulsora para você empreender. Você se agarrou no empreendedorismo para sair daquela condição. Mas tem gente que exatamente deixa o negócio, né, morrer, sucumbir, porque alguma coisa na sua autoestima, na sua vida pessoal, está travando. E aí, no seu caso, é diferente. Mas também pode ser que esteja olhando problemas ali na empresa, e aquele próprio problema da empresa pode servir como uma mola, né, como um impulso para você descobrir uma forma nova de fazer o diferente.
É isso mesmo. Não espere ter tudo perfeito para começar. Não espere ter tudo perfeito para começar. Use o que você já sabe fazer. Seja um bolo, como eu falei, seja uma edição de vídeo, seja consertar algo. Se eu tinha pavor à venda. Venda é técnica. Você falou do meu sorriso, né? Pronto! Sorri, faça alguma coisa. Mas use aquilo que você tem.
Use o que você tem, seus atributos pessoais, sua característica. Olha aí, você falou de fé, você falou de coragem, você falou de sorriso, que é essa sua empatia, né? A forma como você chega, já de forma muito acolhedora. Você também não foi uma pessoa fechada, né? Porque olha só, se você dissesse, poxa, gente, como é que eu vou sair do geladinho para abrir uma loja? Em algum momento você teve medo, ou coragem também é uma característica que, para transformar a vida pessoal em empreendedorismo, a gente precisa ter.
Com certeza, Pat. Com certeza. Eu ainda tenho alguns bloqueios. Eu não costumo... Eu estou começando a me ajustar nas palavras em relação à palavra medo. Mas eu ainda tenho alguns desafios, né? Eu quero muito ter a loja física, né? É um dos meus próximos passos, ter essa loja física, porque eu vou continuar tendo maior contato com pessoas. Então, isso também é um desafio hoje na nossa cidade, no nosso Brasil. Então, sempre vai ter bloqueios, mas é bíblico, é um princípio. Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de coragem. Então, todos os dias nós precisamos realmente olhar. Hoje não deu, mas amanhã nós podemos. Hoje não deu, mas amanhã nós podemos. Não desistir. Então, é por isso que a dor, ela precisa trazer o antônimo, né, claro, da dor à alegria, da dor à cura. Então, eu acredito que tudo que Deus tem nos confiado, Ele quer que a gente alcance novos níveis.
Agora, Graça, tem muita gente que nesse período também você achou pessoas que te ajudaram, você teve parceiros, parceiras, mas há também, às vezes, o desestímulo, né? Quando você olha, no seu caso, era perder o peso, você estava tendo uma luta interna com você mesma, aquele corpo que você não se reconhecia, e ao mesmo tempo você precisando lutar para desenvolver, para ter a sua renda, o seu negócio. E tem sempre gente que aparece, que vai dizer que não vai conseguir, que é difícil para desestimular. Com certeza isso deve ter aparecido, né?
Até o dia de hoje. Ele vai continuar, porque são pessoas que muitas das vezes ela já está com um bloqueio, insatisfeita, descrente da vida, insatisfeita. E de alguma forma a gente só dá aquilo que tem.
Gente, é isso. Se estão lidando, balde de água fria, certo? Algo gelado para você diminuir esse seu ardor que você tá aí para empreender, para dizer, gente, eu não me conformo com essa dor, com essa dificuldade. Peraí, vou olhar para essa dificuldade, para essa dor, para esse problema e vou pensar o que, que eu posso fazer com isso, como que eu posso fazer para melhorar a minha vida e depois que eu atravessei essa jornada eu conseguir melhorar e agora? Como que eu posso contribuir para ajudar os outros? Isso é que é transformar a história pessoal de vida, de dificuldade, de dor, em empreendedorismo. A Graça começou com geladinho, partiu para uma loja virtual de roupas funcionais para quem queria malhar, para academia. E agora também falando das bebidas. Queria que você falasse, até porque a Graça trouxe aqui para a gente, né, Graça? Uma demonstração desse produto maravilhoso. Obrigada aqui. Diz para a gente como é que você tem trabalhado, não só vendendo o produto, mas fazendo também uma rede de outras pessoas que também estão transformando a sua vida através da venda, da venda direta. Como é que tem sido isso?
Eu fui apresentada ao protocolo 5 dias, há um ano atrás, mas eu só me permiti viver há 7, 8 meses, né? O primeiro passo foi esse.
O tempo que você precisou para acreditar e mudar a mentalidade.
Isso, né? O nosso talento, ele pode e deve transformar, sim, em propósito de vida. Então, eu agradeço muito pelas pessoas que me apresentaram, né? E me incentivaram, insistiram, né? Nem só incentivaram, insistiram em mim. Não desistiram, por isso que eu falei no início. A gente precisa muito caminhar com pessoas. A gente pode até ir, né? Como tem um ditado popular. Podemos caminhar, ir. Mas quando nós estamos com pessoas certas, vai ser mais rápido o nosso progresso.
Você vai sozinho, né? A gente fala também assim, você até vai mais rápido, mas quando você vai acompanhado, você chega mais longe.
Isso, exatamente, Paty. E aí, insistiram, né, em me apresentar a bebida. Foram bem claras assim, tem tudo a ver com você, vai te ajudar, vai te auxiliar. Eu falei assim, tá bom, eu vou experimentar, eu vou viver. Eu primeiro experimentei, vivi, gostei, continuo até hoje, faz parte da minha rotina, as bebidas funcionais. E hoje também é uma oportunidade de negócio, uma renda extra, muitas das vezes para uma mãe solo, para um casal que está precisando ali dar um up na vida, dessa venda direta, você vai estar levando bem-estar, renovo, transformação, vai ajudar a pessoa ali a melhorar, se não consegue beber água, a bebida vai te ajudar a beber água.
É porque tem isso, né? Tem gente que não gosta de beber água, que não tá. E assim, o quanto que para você essa hidratação e essas bebidas te ajudaram? Você vivenciou isso na prática, né?
E continua assim hoje, até hoje. Hoje eu faço funcionais, faço atividade física. Tem um grupo ali no WhatsApp. Inclusive, quero abrir aqui um parêntese, dia 23, no Parque da Cidade, agora de maio, a gente vai ter um funcional das mães com a bebida, uma delas, né? Que é o nosso... a Hype Drink, que é uma bebida totalmente funcional, que faz a reposição de sais minerais, de eletrodos que a gente perde quando faz uma atividade física, né? Ela também melhora a questão da saciedade, dá mais energia, saúde, renovo, produtos, suplementos, né? Na realidade, 100% naturais. Então, é uma porta de entrada aí que eu acredito que se chegou até a minha, porque eu preciso compartilhar.
Lógico, e você tem sido essa ponte, né, Grazi? Entre a sua história de vida, ajudando outras pessoas que também estão nesse caminho. Então, hoje o seu setor, falando de empreendedorismo, sim, você está nichado nessa área da saúde e do bem-estar e da autoestima. Hoje você trabalha, ou não está fechada numa caixinha só, está aberta também a outras oportunidades. Como é que você diz?
Sim, com certeza. Eu continuo aí trabalhando. Para mim, tocando em vidas, realmente as duas frentes, né? Tanto a loja, a Você é Incrível, quanto as bebidas, têm ajudado a pagar as contas. Nós somos um dos braços ali nas nossas famílias, né? Tanto eu quanto meu esposo. Não sou uma mulher fechada. Se houvesse uma oportunidade para ir para algo maior, acredito eu que eu quero muito estar pronta para isso.
Maravilha. Agora, hoje a gente sempre fala também aqui, o mundo do empreendedorismo tem esse lado transformador, mas tem também o lado das dificuldades. Sim. E aí, empreender, né, no país como o nosso, tantas taxas, tanta coisa, essa questão da formalização, desse sonho de ter espaço físico, né, mas que ainda não chegou. E também não é momento para... Não são gatilhos para desistir, mas para buscar ainda mais força, mais energia para seguir em frente, né?
Não, com certeza. Um dos pontos na minha vida que eu fui buscar logo ajustes foi contribuir para o INSS. Se acontecer qualquer coisa, eu como uma mulher que busca ali andar corretamente, então, uma das coisas que eu fiz foi abrir o CNPJ, sim, né? Porque se alguma empresa quiser me convidar para levar a bebida, tem que gerar uma nota, contribuir para o nosso órgão aí. Então, de alguma forma, você precisa caminhar legalmente. Então, foi uma das coisas que eu comecei ali a colocar.
E a formalização foi algo que você diria para as pessoas, olha, invista nisso, não é um gasto, né? Mas um investimento. E olha que você começou em casa, congeladinho, e mesmo assim você já foi se profissionalizando. Agora tem o lado do gourmet, que é o geladinho. Tem também da bebida. E tem a loja de roupa. E o geladinho também teve marca, não? Ou tava fazendo?
O geladinho, ele tem essa minha marca, né? 3G, que é o geladinho gourmet da Gra. Tia Gra, Gra pra lá, Gra pra cá. Meu Deus, vamos criar uma logomarca. Criei essa logomarca. Mas, por enquanto, né, ele continua sendo essa renda extra, que foi a minha porta de entrada para o empreendedorismo.
Coisa mais difícil na sua caminhada, você já falou um pouquinho de desafios, mas aquilo que ainda hoje você está ali tentando superar.
O medo. Os desafios. Se a gente não aprender a nos controlar, a bloquear essa parede na nossa vida, que começa tudo na nossa mente, nós não vamos continuar em movimento, nós não vamos continuar nos desenvolvendo. Então, eu acredito que o medo, ele nos paralisa para tudo na vida.
E sempre tem gente que vai te desencorajar, né? E onde você tira força, Grazi? Queria agora que você falasse também do futuro do seu projeto, onde você tira força para continuar e o que a gente pode esperar da Grazi daqui para frente.
O que espera de mim? Que eu continue sendo essa mulher. Essa mulher que, se vier cada vez mais coisas boas, que eu continue levando também coisas boas, porque, como eu falei, a gente só dá o que tem. Então, eu quero continuar sendo essa mulher, não só forte pela minha estrutura.
Uma mulher forte, dá pra ver, né, gente? Forte, Dá para ver que ser forte está aí já no corpo, na cara, na identidade da Grazi. Ela traz essa força no próprio corpo, mas também precisa ter essa força, acima de tudo, na mente, né?
Isso, essa força na mente. Então, quero continuar sendo essa mulher, sim, cheia de vida, cheia de bem-estar, com palavras certas, assertivas, mesmo quando em momentos difíceis, mas sempre olhar como empreendedor, olhar com solução. É essa graça que eu quero continuar, não só hoje, mas amanhã, mas sempre. Esse olhar mesmo de que sempre pode melhorar.
E aí, rede de apoio, você falou muito lá do seu esposo, né? Que te deu também a mão. Não,
até hoje.
No momento, né? Até... Quantas mulheres, às vezes, têm esse medo, né? Pela sua questão física, não está bem com sua própria imagem. E aí deprime mesmo, né? Abre mão dos seus sonhos, porque elas não têm força e não têm essa coragem. Então, a parceria com o marido, com a família, com os amigos, ter sempre aquela pessoa que está ali dando força, isso é importante. Pessoas que também somem, né? Que compram seus produtos. Às vezes a gente fala assim, olha, é preciso desenvolver o empreendedorismo, dar força ao empreendedor. E aquela mulher que está ali do nosso lado, vendendo produtos, às vezes a gente não estimula, né?
Verdade.
Não faz isso. Então, gente, fica aí essa dica aí também da Grazi, que, e acima de tudo, alegria. Eu acho que você traz muito isso na sua marca, né? Não vai ter tempo ruim. Mesmo quando você estava lá com 122 quilos, como é que foi o humor? Como é que ficou a alegria? Ah,
tem que continuar, né? Acho que uma das minhas marcas é o sorriso. E aí, acho que o meu olhar, né, ele não sei como é, as pessoas dizem que eu tenho um olhar assim bem forte. Mas eu lembro, não lembro, acho que muito. O que eu lembro mesmo dos 122 quilos era a dor do peso. O peso nos bloqueia, gente. Eu não sei qual é o peso emocional, não sei qual é o peso do seu corpo, o peso da alma. Mas eu quero te dizer que nesse dia de hoje, 13, né? Dia da abolição,
sim,
né? O peso não faz parte da nossa jornada de vida.
Nenhum tipo de peso, nenhum, né, gente? Tipo nem o peso da culpa, nem o peso do fracasso, nem o peso de não conseguir fazer, de não dar conta. Então, ninguém merece viver com a vida carregando pesos. E pesos, muitas vezes, que não são nem nossos, Grazi. A gente traz peso, às vezes, da nossa ancestralidade, das mulheres que ficaram para trás ou das pessoas que não conseguiram na nossa família se desenvolver. E às vezes a gente tem essa fidelidade, esse pacto, né? Se ela não conseguiu, como é que eu vou conseguir? Então a gente carrega esse peso de não dar certo e vai se auto-sabotando. E você tem feito isso, indo à frente, construindo a sua história e levando outras pessoas. Então já deixa aí os seus contatos também, os produtos que você faz, a loja também, o arroba aí da loja. Sobre as bebidas, quem quiser se tornar também uma revendedora, recebe, ela vai explicar para você, né? Já falamos. Isso. Mas a matéria-prima e a pessoa vai desenvolver o seu negócio a partir dali.
Isso.
Então, fala um pouco dessa frente. Você também, como empreendedora, que estimula outras a também ganharem dinheiro.
Pronto. Eu costumo dizer que a gente não precisa de permissão para começar, mas a gente precisa de atitude para continuar. Isso é necessário quando a gente nos propõe ali a gerar lucro. Precisamos gerar lucro, precisamos pagar contas. Então, hoje eu continuo, preciso continuar porque as contas chegam.
Gente, boleto, final do mês, dia 5, dia 10,
dia 20.
Ai, gente, precisa continuar, continuar, continuar.
Então, eu vou deixar.
Acho que desistir não é uma opção para você.
Jamais. Nós podemos nos reinventar. Mas desistir, não.
Já teve geladinho, já teve roupa, já tem a bebida. Quem sabe mais o que a Grazi vai trazer em 2026?
Não tem problema.
Estão dizendo já aqui, ó, mas ser empreendedor é barril. É Aldemir, esse não vai ser, Aldemir. Está aqui marcando presença, é barril mesmo. E por isso que ela está aqui hoje, trazendo essa alegria, essa garra, essa gana. Não é fácil, gente, sair de um peso de 122 quilos, perder 42 quilos, sem fazer bariátrica, sem buscar outros recursos, apenas com a força de vontade. E a Carolina. Carolina, é isso, né, Carolina? Dizendo que ama, já é cliente fiel em todas as marcas. O Márcio também, boa tarde. Muito boa entrevista. Grande exemplo de superação. É isso, né, Márcio? Superação o tempo todo, né?
Superação. Superação. Uma das coisas também que eu quero deixar aqui, que algumas pessoas podem falar, ah, mas você tem esposo. Tudo bem, graças a Deus, né? Mas muitas das vezes a gente já teve alguns desafios para ele me entender. Então, não pense que nada é fácil. Nada vai...
Tudo são flores o tempo todo,
não,
né?
Não, não, não. Então, nós como mulheres, Deus tem nos confiado coisas grandiosas. Eu tenho meditado muito nisso. Para a Patrícia me receber aqui como mulher, então, abrir esse espaço aqui dentro... Deus, de alguma coisa, o universo quer nos comunicar algo, e é através de mulheres. Então, a sabedoria está conosco, então, que a gente utilize da melhor forma possível.
Gente, olha aí que ensinamento, né? A sabedoria está comigo, está com você, a sabedoria está em nós, essa sabedoria está dentro, mesmo quando a coisa parece que não vai para lugar nenhum, que não tem saída, e que, né, os pensamentos negativos, as influências negativas, aquela energia que parece que deu um nó e não vai para lugar nenhum, e você não vê, desesperador, meu Deus, perder 300 gramas, 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 42, é muita força de vontade para estar ali, ó, resistente, resiliente, com disciplina, acreditando, passando por cima dos medos, das crenças. Ela disse que não acreditava nessas bebidas funcionais e hoje ela não só vende, mas ela estimula outras pessoas a venderem. Sim. E é isso, trazer soluções. Então, a sabedoria estava em Grazi, quando ela transformou uma dor, ok, estou acima do peso, não estou conseguindo nem fazer atividade simples do meu cotidiano, o que eu vou fazer com isso? Sentar e chorar? Ficar engordando mais até, sabe quando? Meu corpo não aguentar mais? Não, eu tenho a rédea da minha vida, né? A minha vida está nas minhas mãos e eu vou dar a volta por cima. Então, pega a visão, gente. Pensa fora da caixa hoje com a história da Grazi. Quando você pensar em desistir, meu Deus, está difícil. Ah, não, Grazi não desistiu.
Não, não desisti. Não, vou, não.
Olha, desisti, quer comprar o geladinho gourmet. Márcio, peraí, Márcio quer comprar o geladinho gourmet. Olha, meu geladinho já está aqui, desculpa aí, porque meu geladinho... Já tá aqui, disse que quer comprar. Quem quer comprar seu geladinho gourmet, Grazi? Faz
agora, anota aí meu contato, meu WhatsApp, 719-9230-5025.
Meu Deus, falou rápido, é? Que o tempo tá acabando,
719-9230-5025.
Por que que a gente divulga aqui os telefones também dos nossos convidados? Porque é uma rede de empreendedorismo. Nós estamos falando de grandes marcas, né, potentes comercialmente falando, mas uma mulher empreendedora, batalhadora,
obrigada,
né, que tá aqui, que se superou, e estamos aqui para divulgar, tá, Márcio? Então, compre mesmo, tá, o geladinho, já vou deixar aqui pra Grazi, vou anotar aqui no chat, 9230. Pronto.
5025. Isso.
Pronto, Márcio. Já tá aí para você e quem quiser mais ajudar essa mulher empreendedora. Grazi, você tem 30 segundos para se despedir. Que pena, acabou.
Acabou rápido, né?
Isso. Que mensagem você quer deixar para as pessoas?
Eu quero dizer, gente, que não desista da sua vida. De alguma forma, a nossa vida, ela tem um propósito. Então, eu não sei qual é a sua dor, mas eu quero te falar que Deus tem nos dado competências. Então, desenvolva isso para uma independência.
Arrasou, ela é cheia. Gente, a Grazi é a mulher das frases. É a mulher do geladinho, é a mulher da roupa, é a mulher da frase. Deus nos deu competências para passarmos por cima das dependências. Fica com essa frase aí, repetindo, ó. Tenho competência e vou vencer as dependências com fé, força e coragem, garra, determinação. Pensamento positivo. Graças e parabéns, viu? Vencedora, maravilhosa, que esteve com a gente aqui no Fora da Caixa, que hoje fica por aqui. Obrigada a vocês que participaram, prestigiaram. Desculpa aí que eu vou ali aproveitar meu geladinho e dar um abraço da Graça. Obrigada. Obrigada a vocês. Até amanhã com mais um Fora da Caixa.
Ai, Tati, obrigada.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
ZYS 571. Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Cardeal FM, 106.1. Thank you.
FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2:08 na Bahia, hoje é quarta-feira, 13 de maio de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão, com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica de todos os dias, de segunda a sexta, às 14 horas, sempre aqui na sua...
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial. E você já sabe, se quiser falar com a gente, entra em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também aterrissar no estúdio azulzinho da Cardeal FM, essa emissora mais nova, emissora caçula da Rede Excelsior de Comunicação, rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Pois é, quer aterrissar no estúdio azulzinho? Entra agora no YouTube, no link da Cardeal FM ao vivo. E você vem parar aqui, onde você pode interagir interagir com a gente, conhecer os meus convidados, as minhas convidadas, ver quem passeia por aqui diariamente. A gente fica o tempo inteiro on, ao vivaço aqui, toda a programação da Cardeal disponível para você, enquanto acontece e depois. Se você quiser conferir depois todas as entrevistas, vai lá no link da Cardeal FM no YouTube, procura pelo programa que lhe interessa e pela data que você gostaria de rever ou assistir aquela entrevista de quem passou por aqui pela nossa Cardeal FM, tá certo? É um prazer ter você aí do outro lado. Muito obrigada pela sua conexão. Desde já é o Balaio de Gato chegando e pedindo licença para entrar, sobretudo no seu coração. A gente pode chegar? Olha que legal, o Centro Histórico de Salvador vai ganhar um espaço para reunir leitores de todas as idades, autores e autoras de todos os gêneros literários e editoras independentes de todo o país. Nesta quinta, amanhã, dia 14 de maio, será inaugurada a livraria Terra Libres, localizada no Cine Glauber Rocha, em frente à Praça Castro Alves, aqui no centro de Salvador. E qual endereço poderia ser mais emblemático para uma livraria do que esse, onde fica o cinema de rua, que leva o nome do mais importante cineasta baiano, e está fincada a estátua do maior poeta do romantismo brasileiro, nosso querido Castro Alves, hein? Então a gente vai conversar com os sócios editores da Solis Luna, Valéria Pergentino, que já esteve aqui no Balaio de Gato, e Kim Guerra, eles são sócios da Solis Luna Editora, essa editora que está celebrando 33 anos de resistência, de existência, de um serviço de altíssimo livro, na editoração de livro, de altíssimo nível na editoração de livros, e isso é muito bom, dá um orgulho danado. E aí eles estão chegando com essa ideia genial, que é uma livraria de rua ali dentro do cinema do Glauber Rocha, mas praticamente na Praça Castro Alves, e isso é muito bom. E a gente vai passar essa uma hora de programa batendo papo sobre a Solis Luna, sobre a Terra Libre, sobre esse trabalho de literatura que eles continuam resistindo aqui na nossa terra de uma forma tão bonita. Sejam muito bem-vindos, Valéria e Kim, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
Tudo bem, Fã. Muito obrigada pela acolhida aqui. Ouvintes, que bom estar aqui com vocês.
Novamente, né, Valéria? Novamente. Estivemos juntas há alguns, acho que 2 anos, pelo que a gente calculou aqui. Isso. E sempre uma alegria falar primeiro sobre a Solis Luna, que é essa editora longeva. Fala um pouquinho, são 33 anos, de quais serviços prestados até aqui?
Então, nós somos uma editora que prestamos serviços editoriais, né, mas também projetos especiais. E durante esse período, durante essas 3 décadas, a gente fez muita coisa, né, de trabalhos ligados ao design editorial, mas também ao design cultural, editando livros, promovendo exposições culturais, fazendo projetos muito ligados à nossa história, à nossa memória, nosso patrimônio. Uhum. Então a Solis Luna tem esse pacto com a Bahia, né, com o que a gente tem de mais precioso, que é essa nossa história, né, tão, tão importante para o Brasil. Né? Uhum. Tudo começou aqui. A gente é muito feliz de estar aqui também. Né? E a editora, ela começa a ganhar muita força em 2010, quando a gente coloca o selo comercial. Uhum. E a gente começa a editar livros que vão para o mercado. Tá. Né? Antes a gente fazia muito livro para outras editoras, também livros institucionais, livros de arte, livros que necessariamente não iam para o mercado. Uhum. E aí depois, em 2010, a gente começa também a pensar nos livros que vão para as livrarias e para as feiras, para os eventos. Uhum. Eventos nacionais, eventos internacionais, e começa essa trajetória mais efetiva de trabalhar o selo comercial da editora, né? E de lá para cá a gente tem feito, editado livros regularmente, né? Anualmente muitas publicações saem pelo, uhum, selo da Solis Luna, e com um catálogo diverso, um catálogo generalista, mas também com um foco, como falei antes, na nossa memória, nossa história, na cultura, mas também temas da vida. Sim. Temas universais, temas necessários, urgentes, uhum, né? Ligados também às ciências sociais. E nós temos um selo infantil que é bem forte, a gente olha muito para as infâncias. Né?
Qual é o selo?
O selo...
A, o
Da própria Solis Luna.
Da própria Solis Luna, tá. Mas a gente olha para...
Tem uma sessão ali voltada para a literatura infanto-juvenil.
Infanto-juvenil, né? E a gente acha que é importantíssimo, porque formação de leitores é um dos nossos focos.
E principais. Um dos grandes desafios, eu creio, que deva ser também, né? Porque a gente sabe que está num tempo de... Que está com os pés fincados em um tempo de redes sociais e de tantas novidades que chegam através da tela do celular. Então, na palma da mão da criança, ela tem acesso ao mundo. Uhum. Você manter uma editora e acreditar na existência e na necessidade de ter um selo também que atenda às demandas infanto-juvenis, uhum, também é esperançar de que ainda há formas de a gente virar esse jogo, né? E de trazer as crianças de volta para frente do livro, né?
Com certeza. As crianças gostam muito, viu?
Gostam, né, Valéria?
Gostam. A gente, às vezes, acha que eles estão desconectados, mas não estão, não.
É o que precisa da provocação.
É, né? A provocação. Eu acho que a família tem que estar mais comprometida com isso, né? Porque, às vezes, a gente escuta umas coisas estranhas. Às vezes, a criança... Pai, quero comprar esse livro. Para que você quer livro? Você já tem um iPhone, você já tem um celular. Para que você quer livro? Então, assim, às vezes, não é nem a criança, uh-huh, né? Então, às vezes, é parte mais dos adultos. Sim. Eu acho que a gente tem que ter uma atenção aí com os adultos, né?
Aí, um puxão de orelha. Tá vendo aí você que tá aí do outro lado, dizendo que seu filho não lê? Aí.
É só oferecer. Criança, a gente oferecer que eles vão abraçar.
É fomentar,
né? É fomentar, exatamente.
Deixa eu dar uma parcial aqui para você que está chegando agora pelo 106.1 do Dai, ou que acabou de conectar pelo link do YouTube. A Solis Luna, a Valéria está aqui conversando com a gente. Ela é proprietária, ela é a idealizadora da Solis Luna, está à frente dessa editora há 3 décadas. Áreas de atuação são literatura, ciências humanas, ensaio, artes visuais e crítica de arte, infanto-juvenil. Foi fundada em 1993 aqui na Bahia, desenvolvendo projetos que promovem a reflexão sobre diferentes realidades e formas de ver o mundo. Comprometida com o coletivo e com questões importantes da nossa sociedade, a Solis Luna valoriza a cultura, o pensamento crítico, a diversidade brasileira. Em 2024, foi finalista do BOP, Bologna Prize, tô falando certo, falei errado, ficando entre as 5 melhores editoras de livros para as infâncias, e é o que a gente está falando, do Caribe, América Central e América do Sul. Ao longo de sua trajetória, destaca-se pela publicação de literatura de
quatro... Muito importante, porque a gente aprende, uhum, trocando, aprendendo, ouvindo as experiências, ouvindo os mais velhos, os mais novos. Então, muito o que falar, uhum, né? Porque é um projeto de vida. É. Quando a gente publica um livro, a gente pensa que ele vai durar pelo menos 100 anos. Então, ele vai passar de mão em mão, de geração em geração.
É. Distante,
ele vai chegar em lugares que a gente nem imagina que existem.
Sem dúvida.
E nosso país é um continente, né? Nossa Bahia é um país.
É.
Então, são muitas Bahias, pelo aspecto não somente geográfico, mas cultural,
sim,
principalmente. Então, a gente tem que estar muito atento às diferentes contextos e identidades do nosso povo, da nossa realidade.
Uhum. Esse prêmio que eu citei aqui, por exemplo, lá na Itália, né? Que tipo de validação ele tem para o trabalho de vocês? Porque o trabalho é bom, a gente sabe, vocês têm a consciência disso. Mas quando vem um prêmio internacional, é de fato um reconhecimento e também um impulso para que vocês continuem, né? Como é que vocês enxergam quando acontecem premiações assim?
Então, esse prêmio, inclusive, o BOP, né, o Bologna Prize, que é dado pela maior feira do livro infanto-juvenil do mundo, ele não é um prêmio onde a gente se inscreve. Não é um prêmio para um livro. Ele é um prêmio para a editora, que ela é indicada por pessoas do livro ao redor do mundo. Ou seja, formadores de opinião de diferentes partes do mundo, não somente da Itália, da Europa, mas da Ásia, das Américas. E isso é um fruto de um trabalho de muito tempo, né? Uhum. Muito sério, muito comprometido e afetivo, né? Porque somos uma família que entende a importância do livro, da formação de leitores, uhum, da formação de mediadores de leitura, né? No sentido dos pais, das famílias, mas também dos professores, dos bibliotecários, todos esses que atuam em prol do livro, da leitura, da criação de uma sociedade mais democrática, né? Mais justa, claro, igualitária. Então, um prêmio como esse, ele é muito bom e enfim, nos sentimos honrados em recebê-lo, porque mostra que o caminho é esse mesmo, o horizonte que a gente caminha é esse, não é, Valéria?
É, sem dúvida. E assim, quando a gente lê, né, a literatura, quando menos auxilia, já está fazendo, por exemplo, que a gente não beba detergente, né? Que a gente tenha uma visão crítica de fato sobre as coisas, né? É. Que não entenda o dia 13, hoje, 13 de maio, como uma verdadeira, o verdadeiro fim do sistema escravista. Então, que a gente, de fato, amplie nosso conhecimento, uhum, e acesse informações que, sem o livro, a gente não chegaria, não é, Valéria?
Exatamente. É, e falando ainda, voltando para as crianças, oferecer os livros para as crianças é dar a elas essa possibilidade de reflexão.
Claro.
E de compreensão, né? E de entendimento, porque você falava da tela, né? Essa urgência de informação excessiva que a tela provoca, o livro é o contrário disso, né? O livro, a criança faz aquela leitura, ela pensa sobre aquilo, ela conversa com os pais, com os professores, com os colegas, né? Tem um tempo de mais calma, um tempo de abstração, um tempo de absorção, um tempo de realização do, sim, conteúdo, né? Uhum. E com certeza amplia muito, é, né? A gente começa a ter uma compreensão de mundo muito maior.
Claro,
né?
Sem dúvida.
E só para completar, por mais que a Solizão não é uma editora generalista, ou seja, publicamos livros de arte, grandes livros de formatos, grandes formatos, livros de ensaio, não ficção, mas publicar para as infâncias é, para nós, o mais desafiador. Porque tem ali a formação de cidadão.
É,
né?
Sem dúvida.
Então, precisamos respeitar esses tempos da infância. Então, para nós é muito mais complexo, né, Valéria?
Muito
mais desafiador esse compromisso de publicar um bom livro para as, uhum, infâncias. Não mais do mesmo. Algo que realmente faça evoluir o coletivo.
É, a gente está nessa conversa aqui suave, falando da Solis Luna, mas eles estão assim, não corre danado, porque amanhã eles inauguram a Terra Livres lá no Cine Glauber Rocha, que é uma nova livraria ali dentro do Cine Glauber Rocha, o que vai ser muito bom, e a gente vai falar sobre isso e sobre tudo que eles estão trazendo para lá. Mas antes, vamos terminar aqui de amarrar a Solis Luna, que é uma editora de mais de 30 anos aqui da nossa terra, idealizada por Valéria e comandada por eles. Tem mais gente, né?
Tem o Enéas.
Não podemos esquecer.
Enéas Guerra.
Pois é, Enéas Guerra, que faz pé. Isso, é esse tripé aqui que conduz essa delícia que é a Solis Luna.
E uma equipe também muito maravilhosa.
Senão os bastidores não...
Não acontece.
Não existe, né?
Exatamente.
Sem essa equipe azeitada e que está lá no dia a dia.
Uma equipe interna e uma rede de parceiros muito grande. De gente que acredita, que torce, que batalha também pela editora.
Isso é maravilhoso, né? Como é que vocês fazem a curadoria para quem vai aparecer sendo editado, né, com uma publicação com o selo da Solis Luna? Porque hoje é, de fato, uma das editoras mais respeitadas, a gente sabe, aqui da nossa terra. Então, quando chega um livro nas nossas mãos que a Solis Luna publica, está lá entregando, a gente diz, bom, a gente sabe que vai da ilustração ao texto, tudo muito bem acabado. Não é sofisticado, mas é muito bem acabado, é muito bem cuidado, aberto para todo mundo, mas muito bem cuidado. Como é que vocês fazem a curadoria de quem participa dos textos que serão publicados, da arte que vai ser exibida em cada material?
Então, a escolha dos livros, ela se dá de algumas maneiras, né? E a gente não consegue publicar tudo que a gente gostaria, né?
Infelizmente.
Temos uma limitação e chegam muitos originais incríveis e que a gente não consegue publicar e a gente fica muito sentido porque a vontade que dá é de publicar todos esses originais incríveis que chegam e que a gente realmente precisaria ter muitos mais braços e muito mais corpo para poder conseguir. Mas dentro da nossa realidade hoje, a gente escolhe títulos de acordo com o diálogo com o catálogo, né? Porque os livros, eles caminham juntos. Então, se eles dialogam, se são temas que são temas que a gente já trabalha ou que são temas que estão faltando no catálogo e que precisam ser olhados com mais atenção, sabe? Determinado assunto, a gente não está olhando para isso e a gente precisa muito olhar para isso, então vamos dar um foco nesse sentido, sabe? Hoje a gente tem prestado atenção muito na questão da natureza, do meio ambiente, que tá, sabe, é muito necessário, é urgente, se faz urgente cada vez mais, né? E então as escolhas, elas são a partir dessa necessidade real do catálogo ficar mais completo, mas também desse diálogo que existe com os outros irmãos, né? Com os outros livros ali que... E às vezes chegam temas que arrebatam, né? Que como chega faz, aí que chega e fala assim, nossa, ai, tem uma coisa que mexe ali de tal maneira que a gente fala, não, vamos publicar.
Sim.
E aí a gente vê como vai publicar, né? Então, temas que são... Por exemplo, a gente publicou um livro agora de um autor que ele é baiano. Engraçado, ele é baiano, mas foi criado fora, ficou muito tempo fora. Foi criado na Bahia, depois morou fora do Brasil muito tempo, depois morou no sul do Brasil muito tempo. E ele é um fotógrafo da Net Deal e faz um trabalho belíssimo, né? E ele recebeu um apoio da National Geographic para fazer uma pesquisa que se chama... O livro dele se chama Encontrando Darwin. E era para fazer uma exploração, né, na rota que o Darwin fez pela Patagônia Argentina, pela Patagônia Chilena, pela América do Sul.
Uhum.
E foi um livro tão curioso, porque era um livro de não ficção, mas com muita emoção e com relatos da experiência pessoal dele, muito fortes sobre aquela viagem, uhum, né? Então, eu quando li, eu fiquei tão mexida com o livro, esse livro, e ele sendo baiano, com, sim, um tema como esse, e um desafio tão gigante que ele viveu naquela, uhum, viagem, né? E seguindo a rota do Darwin, né? Eu falei, nossa, vamos publicar esse livro. Então,
e já saiu?
Saiu.
Quem é o autor?
Ele se chama Márcio Pimenta.
Olha só.
É um fotógrafo muito talentoso. O livro é um livro de texto. Sim. Tem algumas fotos, mas é um livro totalmente...
Mas um diário de bordo.
É um diário de bordo. Ah. Tem uma pegada de diário de bordo.
Livro de viagem.
Sim,
né?
Livro de viagem. E é muito interessante,
que
né?
Delícia,
e é um,
hein,
livro que não está dentro muito do nosso... assim, da linha editorial. Né, livros de viagem,
uhum,
mas eu achei que é muito interessante de repente com esse livro inaugurar essa possibilidade de também trabalhar com livros com essa
sem
temática.
Dúvida. Conclua?
Então chega, às vezes chega assim também.
Inesperadamente,
né?
Mas que acaba que faz sentido
que
de alguma
faz
maneira.
Sentido,
né?
É preciso arrebatar essa palavra que ela usou. Precisa tocar e transversar por outros temas que, sim, dialogam com. Porque realmente o livro do Márcio tem a questão da migração, do trânsito.
Dialoga
de alguma maneira com os temas que a gente tem já no catálogo, não somente para os adultos, mas também, uh-huh, para as infâncias.
Sim, isso é muito bom.
É.
Agora, como é que vocês fazem a aproximação? Nilma está aqui, a sua Luiz Luna é uma preciosidade. Eu concordo, Nilma. Como é que vocês fazem a aproximação com esses meninos e meninas, jovens poetas, por exemplo, que estão nas periferias e que muitas vezes o acesso para chegar ao centro ou para chegar a uma editora é muito difícil, a gente sabe, mas que fazem, estão realizando trabalhos absolutamente deslumbrantes e arrebatadores também, que nos deixam inspirados a querer fazer parecido, a querer consumir, a querer ver mais disso. Mas pelas distâncias, pelos impedimentos todos, a gente não consegue acessar. Vocês visam isso também, fazer um estreitamento de relação com as periferias?
Sim, a gente olha para isso. Temos idealizado alguns projetos para chegar nesse lugar que a, uhum, gente ainda não concretizou, mas a gente tem alguns objetivos nesse sentido. E temos uma experiência prática que a gente fez e que foi muito bonita, que foi durante a pandemia. A gente fez com o apoio da na época era Lei Aldir Blanc, a primeira, sim, versão da Lei Aldir Blanc. A gente recebeu um recurso de apoio para fazer um evento literário online, né? A gente fez uma festa Viva Livro. E aí a gente muito incomodado com os jovens, os adolescentes que naquele momento estavam trancados, uhum, em casa, né, naquela condição difícil que foi a pandemia, a gente pensou em fazer um concurso. E a gente fez um concurso cujo tema era Quem Eu Sou no Mundo, né? Visando esse público, visando jovens de 14 a 18 anos.
É, 17 anos.
De 14, e e que eram para escrever sobre esse tema, uhum. E a gente publicar o livro, né, deles. Então, aconteceu lindamente, a gente recebeu um material maravilhoso, superou muito as nossas expectativas, e foi um concurso literário dentro desse projeto dessa festa literária. Não estava no escopo, uhum. Não era algo que... Mas a gente, incomodado, resolveu fazer esse concurso literário. E foi muito bonito e é uma semente que foi plantada lá. Sim. E que a gente pretendia dar continuidade. A gente ainda não conseguiu dar essa continuidade no sentido de continuar olhando para esse público, mas a gente sabe... o que está acontecendo nessas periferias aí, uhum. A gente está atento a isso e a gente quer muito poder, de alguma forma, contribuir e abrir espaço também, agora com a livraria. Maravilha. Abrir esses espaços, né, Kim?
Exatamente. Maravilha. Temos no planejado, dentro da editora, uma série, uma coleção que é não somente dos autores, mas também os editores, né? Uhum. Editores também que entendem uma, sim, realidade diversa e que é real e que precisa existir. Mas como a Valéria falou, a gente não consegue publicar tudo que queremos.
O desejo
existe, mas são braços e precisa
acolher tudo.
E precisa ser sustentável. O Brasil, a gente tem que fazer com que ele chegue, os livros cheguem, né, em cada parte. Não adianta só publicar. A gente precisa fazer com que ele chegue no leitor. Então, esse é o grande desafio, é o campo da distribuição. Então, o projeto da livraria é também nesse lugar.
Me conte agora. São 12h32 da tarde. Não me conte agora. A gente vai para o intervalo comercial e, na volta, no segundo bloco, Kim Guerra vai contar para a gente tudo o que ele espera que aconteça dentro dessa livraria, que eu sei que vai acontecer muita coisa e a gente já está agradecendo desde já. Ainda bem, meu Deus. Bem-vindo, livraria, por aí. A gente vai para o intervalo comercial, é coisa rápida e volta já. Fica com a gente.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM. Conectada em você.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato.
2h34 desta quarta-feira, dia 13 de maio de 2026, você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas. Aonde, Fã Teixeira? Aqui na sua.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1 do Dial, você pode chegar e se conectar. Muito obrigada pela companhia, viu? Você que transita pelas ruas de Salvador, um beijo pra você, minha amiga, meu amigo taxista, do Uber, do 99, do Buzu, do metrô, quem tá com a gente caminhando pela cidade, com a gente na escuta através do fone, na bike, em casa. Brigadão pela companhia, essa conexão é que faz todo sentido pra gente. Se você quiser assistir as nossas entrevistas, já sabe, aterrissa aqui no YouTube da Cardeal FM, a gente tá ao vivo agora, já. E você confere minha entrevistada, meu entrevistado de hoje e as entrevistadas e entrevistados que passeiam por aqui diariamente durante toda a programação da Cardeal FM, essa emissora mais nova da Rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. É o Balaio de Gato chegando, pedindo licença para entrar, sobretudo no seu coração. A gente pode chegar? Estamos chegando. Jornalismo cultural levado muito a sério. Viva Nossa Senhora de Fátima! Hoje é dia dela, da Rainha Mor. Olha só, a gente está com Kim Guerra e Valéria Pergentino aqui, que representam a Solis Luna, a editora Solis Luna. Mas eles estão também festejando, e a gente conversou bastante sobre a Solis Luna no primeiro bloco, mas eles estão festejando também que amanhã, quinta-feira, dia 14 de maio, eles inauguram a livraria Terra Libres. Isso mesmo, localizada ali no Cine Glauber Rocha, em frente à Praça Castro Alves. E aí a gente provoca você, né? Qual endereço poderia ser mais emblemático para uma livraria do que esse? Onde fica o nosso cinema de rua? Onde fica o nosso Castro Alves ali, ó, permanentemente dando as boas-vindas a quem chega? A Terra Libres, em latim, Terra dos Livros, nasce da observação de Valéria e de Kim, sócios editores da Solis Luna Editora, sobre a ausência de livrarias de curadoria na capital baiana. E a gente, no intervalo, falava que é uma pena, né? A gente perceber, enxergar as livrarias indo embora, né? Fechando suas portas aqui em Salvador, uma capital grande, de porte grande, que fica no Nordeste do Brasil, mas tem um desenvolvimento econômico tão forte, tão pungente. É uma tristeza quando a gente vê uma porta de livraria se fechar. E eu brinquei ainda que a gente tem que ir para São Paulo, onde não param de abrir livrarias, para poder passar nossas tardes entre uma porta e outra, se perdendo entre as prateleiras tantas diversas que existem lá em São Paulo. Isso é um absurdo. Absurdo, né? Isso é inclusive um pensamento muito tacanho. A gente, numa metrópole como Salvador, merecia ter tantas e tantas livrarias de rua e que